Você aí sempre quis criar o seu próprio podcast, não sabe criar uma sala para conversar com seus participantes ou qualquer coisa do tipo? Vai lá em zencaster.com, tem várias ferramentas para você criar o seu próprio podcast, muitas ferramentas de pós-produção, como remoção de ruído e afins, e também vários outros recursos para você melhorar o seu áudio e dos seus participantes. Novamente, zencaster.com, confira! Esse programa é um oferecimento de Zencaster. Lembrando que essa é a versão do feed público, se você quiser ouvir esse programa sem propagandas, vá em apoia.se/jogandocasualmente. Um abraço. Olá, ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. Se você não sabe o que é Notícias Casuais, é o podcast no qual a gente traz as melhores notícias da quinzena gamer e falamos aqui de uma forma simplificada para que todo mundo possa entendê-las. Até aquela pessoa que já pega ônibus de graça e está esperando a aposentadoria do INSS, que talvez nunca chegará. E eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas.
E aí, galerinha do YouTube, estou eu e o Jason com skin de gripado.
Isso aí, falando com a voz anasalada. Isso aí é o Felizmente Lucas.
Isso.
O Lucas não ouviu? Você ouviu o último podcast, não, né?
Não.
Olha só,
então
não,
você não vai saber.
Não ouve o que produzimos aqui. Você não vai saber o seu arco inimigo.
Quem que é? Nossa, que horror.
Quando você está, ele não está e vice-versa.
Às vezes ele está quando você também não está, Jason. Então, tecnicamente, é meio confuso. Não sei.
Não sei mais o papel dele. E também, novamente, estamos aqui com a Bia Bock.
E olá, pessoas.
E antes da gente fazer aqui as melhores notícias da Quinzena Gamer, quero dizer que, mais uma vez, vocês nos entristeceram. Não sei nem como é que fala essa palavra mais. Porque eu já estava ficando acostumado a ficar feliz na quinzena. Porque vínhamos tendo apoios novos aí, mas infelizmente essa quinzena não tivemos novos apoios. E por isso o Lucas vai dizer o que acontecerá com esse episódio aqui, que está fadado ao demônio.
O que acontece é que esse episódio aqui ele vai ficar limitado, né? Ele vai ser liberado na versão demonstração.
Isso, versão demo.
Isso.
Do capeta.
Essa mesmo.
E caso você queira ouvir a versão completa dele, porque essa aqui será apenas até a sexta notícia, você vai em apoia.se/jogandocasualmente, nos apoia lá a partir de um valor simbólico de um salgado de padaria, e com isso você recebe em troca lá podcasts bônus, participa de sorteios de jogos que a gente recebe aqui pra fazer sorteio pros nossos apoiadores, participa do grupo secreto no Telegram, além de que também você pode votar no tema do podcast bônus que não tem nada a ver com videogame, então é sempre uma coisa ali que os nossos ouvintes mesmo, nossos apoiadores que escolhem sobre o que a gente vai falar. Então vai lá, apoia.se/jogandocasualmente, ou se você preferir no PicPay, procura lá Jogando Casualmente que você nos encontrará. E com isso a gente vai fazer a leitura de manchetes, que é com o objetivo de te levar ao erro feito pelo Lucas. Felizmente, Lucas.
Isso, aquele é do vôlei, né, isso aí?
Isso.
Isso.
Igual o Sidão.
Manchetes do vôlei. Isso aí, galera. Jornada nas Estrelas. Vamos lá. Nintendo não pode mais vender caixinha. Vai ter GTA V na BGS 2023. Valve proíbe as skins. Novidade na acessibilidade de PlayStation e Xbox. Mortal Kombat 1 é o primeiro. Novidades da Sony. Bomba Pet contra o racismo. Jogo grátis no Xbox. Game Pass vai ficar mais caro. GTA 6 quer fazer o mundo real mais real. Alan acordado diferente de outros Alans. Final Fantasy 16 é o último Final Fantasy. Pediram perdão pelo vacilo de Gollum. Nintendo proíbe o golfinho. Novo jogo de Ratchet Clank para PC em julho. CD Projekt Red não faz anúncios para Blaze. Diablo 4 tem jogo de luta lançado. Emulador de Switch saiu para Android. Jogos grátis para PlayStation. Amazon Prime Gaming vai ter jogos grátis. Nem os desenvolvedores gostam de Redfall. Isso aí, então acabou, então. Já lemos as notícias, né?
Não, mentira. Vamos ler a... Mentira. Vamos falar aqui até a sexta notícia, que no caso até a PlayStation Showcase, que vai rolar um resumo aqui do que aconteceu no evento. Não aconteceu muita coisa, mas vai ter um resumo. Resumo do resumo.
Nossa, então vai levar 2 segundos.
É. Então a gente vai pra primeira notícia. Eu tô quase incorporando o Temer aqui. Alguém traz uma pastilha pra mim. Perdendo a voz aos poucos. Então vamos aqui falar da Nintendo, que tomou um processo por causa de loot box no jogo do Mario. que pra quem não conhece ou nunca jogou o Mario Kart Tour, aquele jogo Mario Kart de celular que é bem encapado, ele tem uma forma de você ganhar personagens e afins ali quando você compra um tiro no cano. Daí você atira o cano e ele te dá alguma coisa aleatória. Só que esse caso aí foi levado à corte, né? Porque um pai de um jogador acusou a Nintendo de implementar microtransações excessivas e injusta no game por causa desse sistema de loot box, né? Porque o negócio é uma coisa aleatória. E o nome da mecânica é Spotlight Pipes. Isso aí aconteceu nos Estados Unidos. E por causa disso, o processo exige que a Nintendo devolva o valor que todos os menores de idade gastaram nesse sistema. Que provavelmente é o maior público desse jogo aí, porque o risco desse sistema é que não existe um indicativo de probabilidade para obter cada um dos itens. Então você não sabe o que você vai receber ali, então é praticamente um caça-níquel, né? Como você for menor de idade, você estiver em Las Vegas jogando alguma coisa assim, você não sabe o que você vai ganhar.
Acho que tá certo, tem que introduzir criançada nesse tipo de coisa desde cedo. Pra quando ficar adulto, eu tá acostumado, entendeu? Já sabe que o cassino, às vezes você perde, às vezes você ganha, entendi, entendeu? É isso aí.
Começa no Mario Kart Tour, termina no bar, no final da vida.
Isso. Você tem que colocar ali uma progressão boa, né, na vida da criança.
É isso aí mesmo.
Depois vai querer que a empresa comece a apostar em briga de cachorro quando tá adulto. Não, tem que começar de cedo já.
A Nintendo já incentiva a rinha de animais. Então é verdade. Incentiva já também os jogos de azar, tá bom?
É lógico, tá tudo ali, ó, tudo dentro.
Tudo nosso. É verdade. Eu nunca tinha pensado pra esse ângulo. Agora você me iluminou.
Obrigado. A Nintendo não começou envolvida com a máfia?
É verdade.
Tudo aí, ó. É igual aquele pessoal que coloca droga na bala e vende na escola.
Que é isso?
Pra criança ficar viciada na bala.
Que é horror.
Gente.
Isso aí.
Tu nunca ouviu essa lenda aí quando você era criança, Jason?
Eu não tô lembrando.
O pessoal, assim, tipo, chiclete de tatuagem tinha LSD, que é pra criança ficar viciada em comprar o chiclete de tatuagem. Essas coisas assim. Essas maluquices que o pessoal inventava.
Nossa,
poxa, eu nunca peguei um chiclete desse. Olha só.
Eu também não, infelizmente.
Infelizmente.
Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que é zoando isso aí. Que é, tipo assim, uma simulação dessa empresa, entendeu? E aí, obviamente, a empresa tá tendo prejuízo, né? Porque a droga é muito mais cara que a bala.
Sim.
E aí, vai um consultor lá pra analisar as finanças e ver onde que pode estar esse gargalo aí, né, de que a empresa não tá lucrando. E aí o mote é isso aí, que tem que pôr a droga na bala.
Pô, é verdade, hein? É verdade, a droga deve ser muito mais cara que uma balinha. Não compensa.
É o tipo de boato que não fazia o menor sentido, sabe? E isso era espalhado até pela escola. A escola dava força nesse tipo de boato.
Gente, que absurdo.
Tomar cuidado, que a criança pode estar usando substância desconhecida. De alguma maneira, uma substância tão barata que, nossa, se tivesse mesmo, eu compraria um pacote fechado de bala.
Tava consumindo aquele suco da pistolinha de plástico.
É horrível.
Substância perigosa, isso aí.
Isso aí é perigoso mesmo, o negócio ficava lá no sol lá.
Verdade. Então vamos para a próxima notícia. Nintendo está sendo processada, é isso.
Tchubiribirim.
Efeitos manuais.
Manuais.
Efeitos analógicos.
Analógicos, exatamente.
Efeitos acústicos, porque se a guitarra elétrica é uma que é ligada na tomada, então o efeito acústico é o violão, né? A guitarra acústica.
Perfeito, achei sem erros essa.
Tinha um efeito elétrico, que é quando eu apertava o botãozinho, aí tem o efeito acústico, que é quando eu não tenho botão.
Faz sentido, gostei. E este ano aí, na Brasil Game Show, na nossa maravilhosa BGS, teremos atores de GTA V. Olha só que bonitinho.
É, só que tem um problema, um porém aí.
Tem um porém, Garagan?
O quê?
A Garagan.
Garagan.
Mas isso é do GTA San Andreas.
Ah, tá. Eles já estiveram aqui na BGS em 2019. E eu não vi eles lá, porque foi na qual eu fui, né? E esse ano a diferença é que o Steve Ogg, que interpreta o Trevor, não vai estar. Então vai ter apenas o rapaz que interpreta o Michael e o Franklin.
Ah, tá bom. O Trevor, ele tá sempre aqui, né?
Tá sempre aqui?
Várias vezes ele já veio pro Brasil já.
Ah, não.
Ele é nosso.
Ah, ele é quase brasileiro, então. Ele parece mesmo o Trevor, né?
É, esperado que pareça, né?
Ah, nem sempre, né? Mas os três caras, eles parecem bastante personagem. Eu queria ter tirado uma foto com eles em 2019. Então, aí, se você quiser.
Não dá, né, cara? A gente vai no dia da imprensa lá e eles vão no, nos dias normais, né? Vamos colocar assim.
Ah, é?
Ah, sim, é, tem esse detalhe.
Oxa, imprensa então não é importante.
O dia da imprensa normalmente não tem os artistas pra gente pagar pau, não.
Caramba. Não, isso aí é um...
Estaria, mas normalmente não tem.
Isso é injustiça. É, bom, acontece. Se você quiser ir a BGS esse ano, você vai encontrar esses dois aí. Não vai ser o trio, vai ser a dupla. E a gente vai pra próxima notícia.
Mas, ô, Jay, você vai na BGS esse ano?
Tô em processo de pensamento.
Em processo de pensamento?
Vou marcar, entendi, de ver.
Eu, nossa, vou, cara, eu vou.
Então também, você vai, eu vou.
Ih, olha lá,
viu?
Ele.
Olha só.
Aonde você for, eu vou, é isso mesmo, essa declaração aqui. Cê, ao domingo, 4 de junho, às 17h54.
Se a Bia for, eu vou também.
Então, você é só um Maria vai com as outras, então. Entendi. Não tem nada a ver especificamente comigo.
Não, só um Jason, nossa, vai com as outras.
Um Jason vai com as outras, isso. Significa que não existe carinho nenhum por nós especificamente, é só se alguém for, ele vai.
De repente, no filme, o problema era isso aí, cara. O Jason, ele corria atrás das pessoas porque ele queria ir junto com elas.
Pode, entendeu, ser.
Essa era a vibe dele. Eventualmente, ele tava com uma motosserra na mão? Lógico.
Talvez.
Isso aí era uma casualidade. Quem nunca ficou com a motosserra na mão?
É, e aí, sim, sem querer, acabava... Ele era muito ruim de prever espaço, sabe, ao redor dele. E aí, acabava que a motosserra encostava nos outros, mas não é porque ele queria, era porque...
Isso, dava, né, um totozinho ali, tchum, é, entendeu? Mas não, exato, era... Não era assim de propósito.
Coitado. É igual eu fazendo baliza, não tem noção de espaço.
É coisa de Jason, então.
É.
O poste entra na frente, mano, é complicado, né?
Pra perceber que nos filmes ninguém nunca tentou ser educado com o Jason. Então ele está justificado.
É verdade. Ninguém nunca tentou trazer ele pro diálogo, é, entendeu?
Realmente. Então,
não, tentaram sim já, daí a pessoa acabou sendo cortada no meio.
Já vi. Não soube falar com jeitinho.
É, tem que falar usar direito.
Palavras.
É. Palavras,
não teve fé o suficiente, tá vendo?
Não teve. É absurdo.
Ataque ele com as palavras mais proibidas que tem. De repente, ele sofre um dano.
É isso aí.
Isso aí, né, galera? Vamos lá. Próxima notícia. Valve bane as vendas das skins. E jogadores que teriam feito investimentos perdem milhões. Olha que tristeza. Então existe um mercado, né? Pelo menos existia. Muito forte de vendas de itens no Counter-Strike. Até tem um amigo nosso aí, meu e do Jason, que vivia fazendo esse tipo de negociações na internet também.
Lantrinha, então.
E vendo a cotação de cada coisa e tal e coisa, coisa e tal. E agora parece que o bicho vai pegar. Então, a Valve anunciou que tá banindo qualquer comercialização entre jogadores. Então, nisso não pode apostar nada, não pode vender item, não pode fazer mais nada. Então, o filho chora, mas não vê.
É, segundo a notícia, os jogadores estão perdendo milhões. Então eles estavam ganhando mais que o Felipe Neto dentro do jogo.
Estavam ganhando uma grana boa, hein?
Porque o Felipe Neto uma vez disse que ele perdia, sei lá, quantos milhões a cada 2 minutos. Quando o YouTube caiu. Lembra dessa?
Ah, nossa, eu não lembro disso, não.
Então, estava...
Eu também não lembro disso.
As pessoas
disso,
estão sendo prejudicadas por causa do banimento. Ó, mas é o seguinte, ó, o texto de proibição diz assim: exemplos de tal comportamento proibido incluem, mas não se limitam a publicação de anúncios, realização de concursos, jogatina, comprar ou vender contas Steam, vender conteúdos, vales presente ou outros itens e pedir doações. Caramba, podem pedir doação, poxa. Podem pedir uma doação em troca de
complicado
dinheiro?
Mas não, peraí, não, calma aí, cara. O que você falou?
Eu fiquei confuso.
Pedir uma doação em troca de dinheiro? Tipo assim, ó, você me dá 10 reais, eu te dou 5, é isso?
Não.
É tipo uma doação em troca de dinheiro.
Te dou um item, você me dá uns 500 reais aí, doação em troca de dinheiro.
Pera, o quê? Tipo uma compra?
Doação da skin, você quer dizer?
Isso, doação da skin em troca de dinheiro.
Então é só uma compra, tá, não é uma doação, beleza, o quê?
Não, é uma doação.
Não, ele tá disfarçando, ele tá querendo achar brechas na lei, entendeu? Ele tá querendo sumonar o advogado Paloma aqui pra analisar esse caso aí.
Tá muito.
É permitido pela lei da Valve.
É, porque de repente pode acontecer de cair um Pix na minha conta ao mesmo tempo que caiu uma skin na sua conta do CS.
É,
pode acontecer.
Você me deu uma gratificação pela minha doação que eu te fiz.
Pode acontecer, né?
Na amizade. Tudo na amizade.
Na parceria.
É isso aí. Acabou a bagunça pra quem tava ganhando dinheiro faturando com o CS, hein?
Acabou a mamata.
Tem que trabalhar agora, CLT.
Vai arrumar emprego. Vagabundinho.
Contribuir com o país. Próxima notícia.
Você é uma pessoa produtiva para a sociedade?
É. Você acha que tá produzindo o quê? Comprando e vendendo skin de joguinho?
Tá produzindo é nada. Produzindo é buraco na camada de ozônio.
E aqui... diz que PlayStation e Xbox anunciaram novidades em relação a recursos de acessibilidade. Trouxeram iniciativas aí que prometem tornar os conteúdos ainda mais inclusivos. E entre elas, entre esses recursos aí, envolve inclusão de linguagem de sinais para alguns termos comuns em determinados jogos e até mesmo lançamento de um controle voltado para o seleto público. Então vai ter um glossário de Libras na Microsoft, vai ter Libras em Forza Horizon, vai ter também esse recurso em Sea of Thieves, Halo, a série inteira, né? A série de Age of Empires. E a Sony tem um novo controle para PlayStation 5, que ele tem o Access Controller. Foi apresentado na CES esse ano aí. Ele é um projeto, cujo nome dele é Projeto Leonardo. Não entendo por que esse nome, mas tem alguma coisa a ver com o brasileiro? Não sei. Mas ele traz um acessório totalmente personalizável para os jogadores que possuem algum tipo de deficiência. Então agora eles podem criar livremente diferentes layouts, né? Ele tem botões personalizáveis, vários botões personalizáveis e capas para o controle analógico. Ele foi desenvolvido em parceria com especialistas em acessibilidade. Então você vai poder criar diferentes layouts capazes de funcionar conforme a sua força nesse controle, amplitude de movimento e necessidades físicas. Muito bom. Sempre bom ter uma forma diferente de você jogar para alcançar todas as pessoas, independentemente do que elas
bom
tiverem
demais.
Ali de limitações. Eu sempre fiquei curioso pra jogar naquele controle da Microsoft lá, que tem um tapetão grande na direita, sabe? Aquele controle acessível.
Tapetão?
Tem um tapete grandão. Não. Não lembro o nome do controle.
Aquele branquinho?
É, o branquinho preto e branco lá.
É legal, tem um monte de botão, né?
É, tem um tapetão lá, porque daí ele tem vários... Dependendo da parte da região onde você toca nesse tapetão, ele é um botão diferente.
É igual o tapete que tinha de dança no PlayStation 1.
Inclusive, perfeito. Eu dancei no shopping na semana passada, esse tapete aí a gente foi destruído lá no shopping, passando vergonha. Nossa, eu pensei, eu tava confiante, eu joguei no médio, daí na próxima música eu falei, eu vou colocar no difícil aqui, porque agora eu tô dominando. Passei uma vergonha danada.
Garoteou, hein, cara.
Garoteei, rateei, rateei demais, como diz as pessoas do sul.
Não sabia o que...
Tem aquele áudio maravilhoso lá do menininho, né?
Sim,
falando da merenda.
Exatamente. Ratiou, tu ratiou demais. Perdeu o chuchu a molho branco. É,
nossa, eu não conheço esse áudio, não.
Duas conchas de galinha.
Duas conchas de galinha. Repito, duas conchas de galinha, meu. Pô, tu ratiou demais.
Que isso?
É muito clássico. Bom, mano. É um menininho que tá avisando um amiguinho dele por áudio. Que ele falhou ao não ir na escola, porque a merenda foi boa.
Ah, nossa, okay. Incrível.
Ele fala, tu rateou muito. Duas conchadas de galinha.
Tipo, não é porque você perdeu matéria, não é porque a aula de história foi legal, não, é porque a merenda teve concha de galinha.
Pior que, normalmente, o que acontece, né, quando, tipo, você falta, aí vai ser o dia que... Professora de história decidiu que não ia ter aula e todo mundo podia ficar estudando na sala, ou seja, conversando. É, professor de matemática decidiu que era só um exercício e depois podia ir pro parque mais cedo, né? Tipo, uns bagulho assim, sempre.
Ainda deram chocolate pra todo mundo.
Isso, exatamente.
Saí pra tomar açaí.
Não, e detalhe, entregaram chocolate pra... Entregaram chocolate pra todo mundo da sala e as outras salas bateram palma pra sua sala.
É isso.
E foi um mágico lá, fez um show.
Isso, ele mesmo.
E ele fez desaparecer a professora de ciências.
Isso, aquela mesmo.
E ela não apareceu de novo.
Ninguém sabe o que aconteceu com ela.
E o Steven Spielberg foi visitar a escola.
Ele foi.
E tudo isso. E o Goku foi lá também.
Foi.
Pra falar com as crianças.
Porque claramente, né? O Spielberg
ensinou
foi...
três crianças do nono ano a voar.
Isso.
Então agora tem três crianças que o Goku ensinou a voar.
E o Goku foi lá porque o Spielberg tava levando a versão que eles usaram do tubarão pro filme, a original, mas era muito pesado, então o Goku levou pra ele, né? Foi um trabalho em conjunto ali de astros do cinema.
Já aconteceu tudo isso comigo. Aí aconteceu o dia que você não foi. Já. Só que você não foi.
Só
já aconteceu isso comigo, só que o inverso. Porque eu fui à escola.
O quê?
Numa sexta... Steven Spielberg foi na escola?
Não, mas na sexta-feira.
Você...
As pessoas faziam paredão, né? Então ninguém queria ir pra escola sexta-feira, no terceiro ano do ensino médio.
Sim.
E teve uma sexta que o professor falou assim: ah, só tem duas pessoas na sala, vou dar prova valendo nota, então.
Nossa!
Entendeu? E só duas pessoas, contando comigo, só duas pessoas estavam na sala e tiramos nota e o resto da sala não. Então ficaram todo mundo ali faltando pontos pra passar no semestre.
Nossa, eu nem sabia que o professor podia fazer isso.
Eu também não sabia, não, fiquei surpreso e contente, porque eu tava na sala.
Talvez não possa.
Eu ainda acredito que ele não possa.
É, talvez ele não possa.
Ah, mas ele fez.
Ou então era trabalho, porque não tinha um bando de playboy na sua escola, mano. Porque na minha escola, onde tinha muito playboy, se o professor metesse uma de fazer isso aí, não ia rolar, não.
Já era.
Todo mundo é filho de um advogado paloma ali, então não ia pra frente isso aí, não.
Ah, não. Minha sala, o pessoal tava trabalhando já com 17 anos.
Eu sei que eu tinha raiva das pessoas que furavam o paredão, hein. Nossa, isso aí era desgraceira, meu.
Ah, eu sabia que o professor ia fazer isso. Eu conhecia a laia dele, na verdade, né? Então eu fui pra escola. Eu
conheci a laia desse professor que queria trabalhar, que absurdo.
É, ele ficava ameaçando, ele falava assim, não. É, se vocês soltarem na sexta-feira, eu vou dar trabalho, prova, sei lá o que, valendo nota.
Ah, então ele avisava.
Ele avisava.
Culpa de quem não ouviu, então, né? Retiro então,
E teve palavra, um cara de palavra.
Ah, então foi a tua sala que garoteou dessa vez.
É, ratearam.
Isso.
Ratearam demais.
Próxima notícia.
A gente falou tanta coisa que eu nem sei onde a gente tá, peraí.
Ah, estamos falando de Mortal Kombat.
Deixa eu ver.
Mas se você quiser, eu explico isso aí, porque o Mortal Kombat 1, ele tem uma ligação com o Mortal Kombat 11. Não sei se vocês jogaram Mortal Kombat 11 em modo história.
Não, não joguei.
Nem tem o jogo?
Não.
É, então, exatamente.
Porque é o seguinte, ali, o Aftermath, igual a Bethesda, ele terminou com um combate entre Liu Kang e Shang Tsung, porque eles estavam brigando pela ampulheta da Crônica, que era uma vilã que foi introduzida na Mortal Kombat 11. E quem acabou ganhando ali... Ah, não vou contar, não. Vou contar porque senão vai ser spoiler, né? Tem gente que pode não ter jogado. Mas tem a ver com esse final aí, então Mortal Kombat 1 é a continuação direta. O Mortal Kombat 1 já entregou no trailer, na verdade, o que aconteceu. Mas não vou contar de qualquer forma, caso você não tenha assistido o trailer também. Então fica no ar. Fica no ar pra você jogar.
Vai ter alguma coisa a ver com o Mortal Kombat 1 lá do Mega Drive, do Super Nintendo?
Sim, vai ser mais um reboot. O 11 já é um reboot e o Mortal Kombat 1 é outro reboot. Então é reboot do reboot. E eu não sei pra onde essa série vai.
Vai vir no Mortal Kombat 1, vai ter só 5 personagens.
Se fosse fiel ao primeiro, seria, mas não. Vai ter vários personagens, inclusive uns personagens aí da cultura pop, igual o... Como é que é? O Homelander, isso? Esse é o nome do cara lá, do caboclo?
Homelander.
É, Homelander. Isso. Nossa, sensacional esse aí.
É isso.
É o pousador de casa.
Nossa! Obrigada por esse momento.
Realmente é isso.
Eu nunca mais vou conseguir desver isso aí.
Porque acho que ele pousa muito bem, né?
É.
Ele voa, né?
Se ele se esforçar um pouquinho, se não, talvez.
Ó, mas... E tem uma explicação breve aqui do porquê que o jogo não se chama Mortal Kombat 12, já que é uma continuação direta. E é porque é a indicação de que um novo universo vai se iniciar e a terra do jogo é uma tela em branco.
Ah, entendi. Então é uma indicação de a gente não quer mais lidar com essa timeline porque tá ficando confuso fazer roteiro, vamos zerar essa zoeira.
Isso, fizemos isso no último jogo e vamos fazer novamente nesse jogo também.
Perfeito. Bacana.
Ah, mas também Mortal Kombat é complicado, viu? Liu Kang morre e volta como zumbi, é umas coisas
Nossa, lembra disso?
Nossa, eu não lembrava disso.
Que não tem sentido, né?
No Mortal Kombat, de verdade, no Mortal Kombat do PlayStation 2, ele tinha ele versão zumbi. Estranhão.
Deadly Alliance, né?
Ah.
Acho que teve um antes disso já, que já teve ele zumbi.
Não lembro se era
alucinado.
Armageddon, o outro lá, que não lembro o nome.
Ah, acho que era o Armageddon mesmo.
Deception. Tinha um chamado Deception também. Mas acho que era Armageddon. O Deception eu não joguei, eu joguei Armageddon.
O jogo já chama Decepção, você já imagina o que que vem, né?
Os caras tentaram avisar no título, né? Eles foram legais. Eles pensaram, não, vai, vamos dar essa aí, né, pra galera. Coloca no título. Se alguém comprar,
Mortal
já...
Mortal Kombat Decepção.
É que Deception é aquelas falsos cognato, né?
Sim.
E é exatamente o que você está fazendo agora, nesse momento. Você está fazendo uma Deception. Você está enganando as pessoas.
I'm deceiving.
Isso.
É, porque deception não significa decepção, galera. Isso.
Mas parece.
Não, é que dó, né? A galera que... Sim, a galera que tem dificuldade de entender ironia deve estar muito confusa esse episódio inteiro, né? Tipo, do que esses malucos estão falando? Desculpa, gente. Foi mal.
Desculpa, não. Apoia a gente, apoia acontecer, então... barra jogando casualmente.
Então tá, então não desculpa, é isso. Beleza. Foi o Jason
Aceito
que disse.
Desculpas via Pix, pedido de desculpa. Pode mandar lá.
Entendi.
Vou te desculpar por esse absurdo que você falou, a partir de R$5.
Ah, ok.
Mas é verdade, tô brincando, mas é verdade porque acabou aqui este... Não, acabou não, tem mais uma notícia.
Ih!
Mas que... Se você não quiser ouvir o episódio completo, pode acontecer barra jogando casualmente. E a gente vai pra próxima aqui pra fechar este episódio. Demo.
Pra fechar, PlayStation Showcase. É uma embalagem de show, de exibição do PlayStation. Ah, PlayStation é? Showcase. E foi um evento que aconteceu, né? Teve só trailers, basicamente, no evento. Joguinhos, assim, ó, joguinho, ó, esse aqui é joguinho também. Esse outro aqui é jogo. Ó, esse aqui também, ó. Esse aqui é o quê? É jogo.
Deu pra jogar praticamente o Homem-Aranha 2 inteiro pelo trailer, pelo vídeo. Porque eles passaram ali uma parte gigantesca do jogo. Quase 10 minutos, eu acho. Mas falando dos jogos em si, ó. Teve o Fair Game, pela Raven Studios. Sem previsão de lançamento. Teve o Marathon, produzido pela Band, que criou Halo e Destiny, né?
Band Kids?
Eu sempre penso isso. Na Band, o canal. Band vale. Sempre. Eu não consigo. Toda vez.
Isso aí é multiplataforma. Vai sair o Sword of Sea, um jogo semelhante a Journey.
Fiquei da mesma curioso com inclusive.
Esse. É bonitinho, uma movimentação fluida ali. Também sinal de lançamento. Teve um jogo muito bonito. Inicialmente pensei que era alguma coisa a ver com Ghost of Tsushima, que é o Phantom Blade Zero.
Nossa, foi muito engraçado você falando no grupo, porque... inclusive, pra quem não sabe, teve uma call pelo grupo do Telegram, né, do Jogando Casualmente. Eu não participei, mas o Jason tava lá. O Lucas participou? Eu não vi.
Não.
Mas eu tava acompanhando o que vocês estavam falando pelo chat, né? E aí tava muito engraçado, que você tava muito nessa de deve ser alguma coisa a ver. E aí tinha um outro cara, tipo, não, cara, tem nada a ver. O que você tá falando? É só samurai. E eu dando risada. Ai, ai, coitado.
Só pode ser Ghost of Tsushima.
Eu fiquei interessada nesse jogo. Eu fiz uma listona de jogo que eu quero ver.
Eu também fiquei. Ele tinha gente falando que talvez o trailer lá, o vídeo que apareceu, não era jogabilidade de verdade, porque era muito ensaiado. Então, praticamente, deve ser uma coisa pré-feita ali. Mas ele é um Souls-like. Então, morreu, perdeu. É ele parecido com Sekiro e Nioh. Sem data de lançamento também, provavelmente vai ser exclusivo de PlayStation. Temos o que roubou a cena aí na noite, além do Homem-Aranha. Teve o Metal Gear Solid 3 Snake Eater.
Mas
ele vai ser um remake. Vai ser pra todas as plataformas isso aí. Exceto Switch.
Eu achei legal que vai ter esse jogo, tá? Mas o trailer tem nada a ver com nada, né? O trailer começou, eu tava tipo, nossa, será que é um jogo sobre vida selvagem? Vai aparecer um dinossauro, certeza, uns bichão gigante. Olha só que... Nossa, que maravilhoso. E aí, de repente, ele no final, eu fiquei muito, não. Não, vocês não fizeram isso. Vocês não colocaram o cara só nos últimos 5 segundos de trailer, um trailer maravilhoso que não tem nada a ver com o jogo. Que palhaçada, mano. Meu trailer bonito, só não tem nada a ver, mas é bonito.
É, deixaram o melhor pro final, pros 5 segundos finais.
Não, o resto do trailer é muito bom, mas não pra Metal Gear. Pra qualquer outro jogo, com outro rolê que tem sistema de bichos e, sei lá, alguma coisa relacionada à vida selvagem, não sei.
Sim, espero que saia pra Switch também, porque Switch não tem Metal Gear.
Nenhum?
Nenhum.
Nossa, achei que tinha. Que triste.
Pois é.
É, por meios oficiais não tem mesmo.
É, não tem mesmo. Ah, ok. E além do Metal Gear Solid 3 e Snake Eater, teve também o Foam Stars, que é um... O pessoal tá chamando de Splatoon da Sony.
É Foam. Foam Stars.
Então, Foam Stars, que é praticamente o Splatoon da Sony. Vai ter vai estar PlayStation 4 e PlayStation 5, sem a previsão de lançamento. E é um jogo que envolve cores.
Eu achei bonitinho, hein?
Achei legal também.
Eu achei a animação tava lindona. Quando virou gameplay, eu achei que tinha muita coisa na tela que talvez seja confuso de jogar. Mas, bonitinho, coloridinho. Eu não vou jogar, mas pra galera que curte, deve ser interessante.
Você jogou Splatoon?
Não, eu nunca tive o jogo. Mas eu acho bem bonito. Eu gosto muito e os concepts de Splatoon são maravilhosos. Pra quem gosta de concept, artes de jogo, recomendo.
É, esse jogo ele tá bem parecido com Splatoon, só que uma pegada mais adulta, mais madura ali. Porque o Splatoon é bem cartoonzinho, cartunesco. Esse é mais anime. Teve também um Assassin's Creed Mirage, que vai sair no dia 12 de outubro. Jogo mais fiel às origens da série Assassin's Creed. Teve o Alan Wake 2, que é multiplataforma também. Ele vai sair no dia 17 de outubro. Estou animadíssimo, porque eu amo Alan Wake. Gosto muito. Teve um outro também que muita gente nem esperava. Quer dizer, os vazamentos estavam dizendo que ia sair, mas eu não esperava que fosse apresentado, que é o Dragon's Dogma 2, para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Teve bastante cena de gameplay. Teve o Granblue Fantasy Relink, um RPG de ação. Vai chegar em 2023 ainda, mas sem data específica. Teve o Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Nunca joguei nenhum Five Nights at Freddy's. Mas
o pessoal fala que é bom. Joguei.
É terrorzão ou é mais sustinho?
Ai, assim, Eu joguei, eu não tenho jogo, tá? Eu joguei na casa de uma amiga na época que saiu. Ela me colocou pra jogar porque ela falou, você curte terror, você vai adorar. Achei uma droga, não é pra mim. Eu achei muito, que depende muito de jumpscare. Eu fiquei incomodada. E aí, como eu não tava surtindo efeito de qualquer forma, tipo, nem a atmosfera funcionou comigo, nem os jumpscares, pra mim foi uma droga jogar. Daí eu desisti e acabei nem comprando. Mas eu tenho muitos amigos que gostam muito. Então, assim, acho que é bem relativo de o que a pessoa curte. Você que não gosta de jumpscare não ia gostar, não, eu acho.
Tem cara de ser um jogo que eu não gostaria mesmo. Imagina.
Tem uns outros aqui que eu anotei, aliás, que não tem nessa lista. Depois pra a gente passa rapidão por eles aí.
Tá, então a gente finaliza aqui com Marvel's Spider-Man 2, que é o jogo, um dos jogos mais aguardados de 2023. Vai chegar aí, provavelmente, pro fim do ano, mas sem data específica ainda, apenas pra PlayStation 5. PlayStation 4 está de fora.
Eu não vou jogar, mas eu tenho uma curiosidade. O que, que eles vão fazer nesse jogo aí pra equilibrar os dois Miranha? Porque o Miles Morales, ele é muito superior. Ele tem poder de dar choque.
Sim.
E aí, fora os poderes normal do Homem-Aranha, né? Então, por conta disso, eles vão precisar equilibrar de alguma maneira, dando habilidades novas aí pro Spider-Man do Peter Parker.
Já vai ter o rolê do Venom, né? Então...
É, isso. O Peter vai ter a simbiose.
Mas vai ser os dois? Será? Os dois?
Eu acho que não. Eu acho que é só o Peter. Que vai ter? Pelo que eu entendi, é só o Peter. Aí dá pra dar uma equilibradinha.
Então é isso que equilibra, então.
Sim.
Provavelmente.
Eu não sei.
E a lista da Bia.
Então, eu não sei se vocês se interessaram por alguns desses também, mas eu fiquei com muita vontade de jogar Cat Quest.
Ah, Cat Quest eu adoro.
Gostei. Eu gostei bastante. O trailer tá uma gracinha. Não sei se eu vou jogar, mas me interessou porque eu tenho o primeiro jogo, o Talos Principle 2. Talvez eu pegue. Teve um jogo, eu não sei se fala Neva, não tenho certeza, mas é dos mesmos criadores de Grease, e Grease é maravilhoso, então com certeza eu vou testar. Eu me sinto obrigada moralmente a testar esse jogo. Tem também o The Plucked Squire. Eu não conheci o jogo, achei uma gracinha o trailer também, fiquei bem interessada. O Tower of Agesba, eu não faço ideia de como falar isso, Agesba, não sei. Enfim, também achei legal. E o Ultros, que eu não vou testar, provavelmente, mas que o Gui comentou que vai olhar o jogo aí, que ele ficou bem interessado também. Então fica aí os comentários extras das coisinhas que não tinham aqui na lista. Teve algum outro aí que vocês ficaram interessados?
Não, os que eu fiquei interessado, nos quais eu fiquei interessado, tem essa lista aqui.
Ah, tá.
É isso. E o Lucas, algum jogo de interesse pessoal?
Ah, achei legal o de espuminha lá.
Espuminha.
Foam Stars.
Bom, esse aí deve ser bom também. Se tiver pra Xbox, eu jogo. E com isso a gente vai ficando por aqui. A gente chegou a gente chegou ao final da versão demo. Então, se você quiser ouvir a versão completa e sempre garantir notícias casuais de forma completa, apoia.se/jogandocasualmente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau.
Tchau.
Aloha.
E se você é um apoiador, parabéns. Você passou para a versão completa.
Parabéns.
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 Parabéns pro Vureir, nosso podcast.
Nossa, o que foi isso?
É o portuguesiro.
Ah, tá bom. Deve ser mesmo.
Aquele rapaz angolano.
Teve um dia no trabalho que eu fiquei falando parabéns, parabéns, repetidas vezes. Até que o dono da empresa mudou eu calar a boca. Foi um dia muito legal.
Ele sonhou essa noite com a tua voz falando parabéns, parabéns, enquanto ele tava tentando ter um qualquer outro sonho. De tempo em tempo, alguém começa a falar parabéns, ele tem um treco. Até hoje.
No aniversário ele passa mal.
Isso, ele olha em volta pra ver se você vai aparecer em algum canto. É uma loucura.
E o Bomba Pet, pra combater o racismo que o jogador Vini Júnior do Real Madrid sofreu, criou um escudo. Substituiu o logo da La Liga por um escudo escrito assim, La Lucha Antirracista, que significa luta antirracista. E você pode colocar no escudo dos personagens ali, que utilizam esse uniforme. Porque isso é uma forma de combater o racismo que o jogador sofreu num dos jogos. Ele foi vítima de xenofobia e racismo por parte de Pedro Bravo, presidente da Associação de Agentes Espanhóis, que falou pra ele dançar no sambódromo do Brasil e parar de fazer macaquice.
Lamentável, né? Não o Bomba Pet. Lamentável esse tipo de coisa ainda acontecer e essas pessoas não serem punidas, né? Acho que isso é o maior problema. Tipo, acontecer sempre vai acontecer, porque a gente não vai conseguir eliminar a burrice do mundo. Agora, não punir as pessoas, aí eu acho lamentável.
É, ainda mais um presidente. Mas menos chances de ser punido. E eu não sabia que bomba pet
existia
até hoje.
É o homem que tem a lei no bolso, né?
É, não sabia que bomba pet existia até hoje. Mas, pelo jeito, é uma coisa em alta ainda.
Bomba pet é top.
Top. Sempre atualizado?
Sempre atualizado.
Sem pagar nada. É isso. Próxima notícia.
Tchubiribirim.
O Xbox Game Pass aí vai receber novos jogos, 8 jogos ao todo. Então todo mundo aí que tem a plataforma, fique feliz. Se os jogos forem bons, senão fique triste. Mas ainda assim, baixa, porque tá lá, pega, né?
É, a gente tá pagando.
É de graça.
Então...
Grátis. É de graça, pega.
Grátis, tamo junto,
é.
Né?
É, e os jogos... a lei do mundo.
Lei dos pagantes. E os jogos são os seguintes aqui, ó. Car Mechanics Simulator 2021 pra Cloud. Cloud, quando eu falo Cloud, é nuvem, tá? Então, Cloud, console e PC, dia 1 de junho. Slayer's X Terminal Aftermath. Vengeance of the Slayer, que é um jogo, nome grande. Cloud, console e PC, 1 de junho também. The Beacon, Cloud, console e PC, dia 1 de junho. Amnesia, The Bunker, Cloud, PC e console, dia 6 de junho. E 6 de junho também vai ter o Hypnospace Outlaw. Pra Cloud, console e PC. Dia 8 de junho vai ter o Rune Factory 4 Special pra Cloud, console e PC. E dia 8 de junho vai ter o Stacking, Cloud, console. E finalmente dia 13 de junho, o Cloud, console e PC. Parece ser um jogo fofinho. Estou interessado pessoalmente no Amnesia e no Rune Factory 4 Special.
Esse Amnesia, ele vem onde na franquia, você sabe?
Olha, não sei não. Não conheço a linha do tempo.
Justo. E esse Dordogne, ninguém sabe como é que fala o nome, um dia a gente descobre. É, a capa é uma fofura. Eu não sei o que é esse jogo, mas eu quero jogar só porque ele é a coisinha mais bonitinha.
É, ele parece ser bonitinho mesmo. Parece ser o jogo que o pessoal chama de cozy. Cozy.
É, exatamente. É
fofinho, quentinho. A jogabilidade também
confortável.
Parece bonitinho.
Confortável.
Ele... Exato. Também é, parece uma pintura a jogabilidade dele. Os gráficos dentro
bonitinho.
Do jogo.
Bonitinho. Nossa, bem parece bacana. Muito uma animaçãozinha fofa.
É, de graça, só baixar aí. E já era. E agora uma notícia ruim. Próxima notícia.
Tchubiribirim! O Xbox Game Pass vai ficar mais caro, galera. Então você que assina o serviço aí vai ter que desembolsar uma graninha, meu. Os valores são os seguintes. Teve um aumento de 13% no Game Pass para consoles... De 3 meses, né? Que de R$89 foi para R$101,99. O Xbox Game Pass Ultimate teve um aumento de 11% na mensalidade. O valor de um mês de R$44,99 vai para R$49,99. O Game Pass Ultimate de 3 meses teve um aumento de 11% também. De R$134,99 para R$149,99. O que mais aumentou aí, então, foi o Game Pass para consoles, né? Que é um período de 3 meses de R$89 para R$101,00. E teve um aumento de 13%.
É, tudo aumentando aí. Inflação comendo solto. Mas a boa notícia é que a gente vai ter o plano... Tem o plano família já rolando aí. Se não estiver rolando, vai rolar em breve. E você pode dividir com até mais 5 pessoas. Aquele plano família maroto com seus irmãos de sangue. É isso. Próxima notícia é falar sobre GTA 6. Que a Rockstar disse que busca nada menos que a perfeição no próximo jogo da série. Eles querem entregar um produto perfeito. E a equipe também, a equipe Rockstar Games, ele fala em nome da equipe, né? Ninguém falou nada, mas ele falou que falaram. Que buscam nada menos que a perfeição. Ele disse o seguinte, você sempre encontra um problema significante quando lança uma sequência ou algo mais em Civilization. Como assim? Eu não entendi. Realmente recria a franquia. Ah, tá. É uma cena do... É um momento de um podcast no qual ele participou aí. E ele também adicionou que acha que esse é um grande desafio que o pessoal da Rockstar enfrenta toda vez que tem uma nova iteração, né? Não confundir com interação. Iteração de Grand Theft Auto, que é, significa uma sequência, uma mudança, uma novidade do jogo. Então, eles querem entregar algo totalmente novo, e a solução encontrada, de acordo com esse CEO aí, é o perfeccionismo. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas vamos ver,
né? Tem tudo pra ser top, mas agora o RP, ele domina o mercado do GTA, né? Vamos ver como é que vai ser essa competição aí do GTA 6 para com o GTA RP, que usa o GTA 5 como base, né?
É, se eles forem espertos o suficiente, eles derrubam um GTA RP e fazem o deles. Fala, tudo nós. Agora essa licença é nossa, então a gente tá fazendo aqui oficial, vocês perderam.
É meu.
É meu. Eu criei você. O dinheiro é meu.
É, então. Próxima notícia.
Próximo.
Tchubiribirim.
Pra galera aí que gosta de Alan Wake, uma notícia da Epic Store aí, que eles aumentaram o preço do Alan Wake 2, a versão de PC aí.
Delícia.
Yay! Eles aumentaram,
coisa boa,
aliás,
né?
45% do preço. Foi um reajuste um pouquinho, levemente salgado, só um pouquinho.
Tá
só.
Barato pra Eita. Caramba.
Mano, assustador. Eita, completamente assustador.
Quer pagar quanto?
É, isso aí, né? E antes, então, as versões, respectivamente, né, padrão e deluxe do jogo estavam 155 e 217, e agora estão 225 e 315.
Então, eu lembro de ter visto no Twitter, logo após a PlayStation Showcase, o pessoal falando assim que as empresas deveriam levar Alan Wake como exemplo, que lançaram um jogo barato e acessível no Brasil, com uma localização de preço muito boa. E parece que não durou muito, né? Não pode ficar elogiando, pô.
Não pode. Eles elogiaram, aí a empresa viu e falou assim, vixe, verdade, né? A gente fez isso aí, não pode não. É. Faz.
Esquecemos. Se não tivesse falado nada, não teria mudado.
Não teria.
Poxa. É. Não dá pra ser feliz nesse país, hein?
Nossa, mano, 45% é muita coisa. É assustador.
Sim, é verdade. Mas é isso aí, o preço de ser brasileiro. Vamos pra próxima notícia.
Tchubiribirim.
Incrível.
O mosquito na orelha.
Foi.
Final Fantasy XVI pode marcar o fim de uma era para a franquia, que vem aí desde os 16-bits, ou 8. 16, né?
Isso.
Fantasia final.
E eles querem remover o número, né? Existe uma conversa interna, porque já tá no 16, então as pessoas podem ficar intimidadas de ter 15 jogos antes pra poder jogar, pra você entender o que aconteceu na franquia. E faz muito sentido. Eu, quando vejo um jogo que o jogo tem um número no lado, eu fico com bastante preguiça de jogar, porque eu não conheço os anteriores.
E é um negócio muito confuso, assim, porque quem já gosta da franquia sabe que não interessa, que você pode jogar, tipo, em qualquer ordem que você quiser, e que muitas vezes as únicas coisas que tem a ver entre um jogo e outro são, tipo, easter eggs e não coisas importantes. Mas pra quem não sabe, é muito difícil mesmo. Você vê um jogo com 16 saindo agora, e por mais bonito que ele seja, se a pessoa não tem a curiosidade de pesquisar sobre a história, ou se pode ser um jogo standalone, já era, né? Não vai jogar. Imagina, o jogo é R$300, você vai ter que comprar mais 15? Tá de sacanagem, né?
É verdade. Mas eu entendo, isso aí é uma questão psicológica mesmo. Não gosto de números nos jogos. Se o jogo tem número, eu fujo dele. Tem que ser um jogo que não tem menção a números.
Mas é engraçado, né? Porque, tipo, é muito pra pegar otário, né? A notícia. Porque, tipo, é o fim de uma franquia. Não, eles só vão parar de colocar o número. Nada mudou. Vai continuar tendo jogo, é a mesma só coisa. Isso. É só isso.
Notícia é um total de vários nada.
Vários nada.
Notícia aconteceu. Pilantra safada.
Eu quero esse jogo aí.
Também gostaria, mas a Sony pagou pra licença exclusividade, né? Então, vou ficar sem. Esperar aí.
Em algum momento.
E aqui a próxima notícia eu vou ler também, rapidamente, eu vou ler essa última notícia aqui e vou ter que partir. Vocês ficarão com as vozes do Lucas e da Bia, que é o seguinte.
Uau!
Uau!
O prazer da voz do Lucas e da Bia. Que o estúdio de The Lord... Peraí, eu falei errado aqui. Lord of the Rings... Ah, não, tem o The antes. The Lord of the Rings Gollum pediu desculpas pelo estado do jogo... Pelo desprezo que o jogo recebeu, né? Praticamente porque o jogo está saiu ali num nível de qualidade muito baixo. Vários bugs, uns gráficos assim muito abaixo do que eles prometeram nos trailers, nos vídeos que eles apresentaram. E o jogo é muito chato, maçante. Estou jogando ele e eu posso assegurar que é um jogo ridiculamente ruim. As pessoas tinham razão. Mas eu sou teimoso. Eu falei, eu quero ver se é tão ruim quanto dizem. E é pior do que dizem.
Nossa, que tristeza.
Muito ruim. Ele não só tem problemas de jogabilidade, como ele tem problemas de experiência do usuário. Porque às vezes eles fazem coisas ali no jogo, pedem pra você fazer coisas como se fosse óbvio, sabe? Mas não é óbvio. E eu fiquei travado numa parte ali que eu assisti um vídeo no YouTube pra ver como é que passa. Porque eu achei que eu estava fazendo alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada que o jogo não estava terminado. Apesar de parecer que não mesmo, ele está. Mas você precisa ver alguns vídeos, alguns momentos, porque não tem coisas ali que eles acham que você vai adivinhar. Então as pessoas que fizeram esse jogo aí também não conhecem muito de como criar coisas intuitivas, padrões intuitivos. Loucura.
Loucura, loucura, meu.
E o Gollum parece sei lá, parece que ele tá no crack, porque parece um...
Isso, cara.
Parece o Gollum, parece um personagem de PlayStation 2, pra começar. As feições, eles estão horríveis. E é um jogo deplorável.
Não que o Gollum fosse um primor de exemplo.
É. Não um cara da revista Vogue, Vogue, né, assim e tal, mas...
Eu acho que o Gollum não estaria na capa da Capricho, mas...
Também acho que não, não, não é um colírio. Mas é um jogo bem feio mesmo, realmente. E, nossa, tem umas coisas vergonhosas. Quando você morre, assim, animação de Game Over, é uma coisa, assim, que eu esperava do PlayStation 2 mesmo. É uma coisa sem, como é que fala? Esmero nenhum, não tem nenhum carinho. Porque você simplesmente vê um dizer grande, assim, Game Over, até ela dar uma escurecida e o monstro lá pega você pelo pescoço e... Vai que vai, finge assim que vai bater em você, faz um barulho tipo assim, sabe? É um barulho desse jeito mesmo, não tô exagerando.
E tem incrível, um incrível. Cima.
Não, parece um jogo indie pra, assim, da mais baixa qualidade. Bizarro. Nossa. Que um jogo de Senhor dos Anéis tem esse nível de qualidade. Mas é isso aí. E agora estou me retirando aqui, deixo vocês com o prazer de ouvir a voz dos dois e o desprazer de não ouvir a minha.
Some daqui.
Tchau, Jason.
Até mais.
X-Fan, né? Tipo...
Fui, sintam saudades.
Show.
Show, passa, show.
Passa.
Então preciso dizer que você chegou ao final da versão demo deste episódio. Então se você quiser ouvir o episódio completo, vai lá em apoia.se/jogando, casualmente, apoia a gente com um valor simbólico e ganhe várias coisas em troca. Vai lá, dá uma olhada, veja se você gosta da nossa proposta e mete a mão no bolso aí. A gente vai ficando por aqui, um beijo, até a próxima semana, tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu @gmail.com.